Podcast Protege, o seu canal de segurança.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao último encontro em homenagem ao mês da mulher. Mês em que tivemos algumas conversas com algumas mulheres inspiradoras do Grupo Protege e hoje não poderia ser diferente. Meu nome é Paula Botelho, sou gerente de marketing e comunicação do Grupo Protege e tenho a honra de mediar esses encontros. O tema de hoje é Elas Fazem a Diferença. Eu estou com duas mulheres que fazem muita diferença aqui no nosso dia a dia no Grupo Protege e vou chamá-las para conversar com a gente sobre o seu dia a dia, sobre seus desafios profissionais. Então, eu estou aqui com a doutora Eliana, gerente da nossa assessoria jurídica. Doutora Eliana tem mais de 24 anos de Grupo Protege, ela foi uma das primeiras gestoras do grupo. Então, ela tem muita história bacana para contar da sua trajetória, da sua vida pessoal. Então, seja bem-vinda, doutora Eliana.
Muito obrigada, Paula. É uma honra estar aqui.
E eu estou aqui também com a Letícia. A Letícia trabalha no Departamento de Segurança Corporativa. Em contraponto, a doutora Eliana, ela tem um ano de casa, mas mesmo assim ela tem uma história de vida muito bacana, uma história para contar de como ela entrou na Protege e os desafios que ela tem encontrado aqui durante esse um ano. Então, Letícia, seja bem-vinda.
Boa tarde, Paula. Agradeço a oportunidade.
Então, vamos começar com a Letícia. Letícia, a gente conversou e você contou aí que foi uma mudança grande. Há um ano atrás, você veio para São Paulo, você era de uma cidade pequena lá de Minas, veio para São Paulo, e em quanto tempo você foi contratada, da mudança até entrar na Protege?
Então, eu vim para São Paulo por conta de um tratamento médico, e eu precisava de um trabalho, uma empresa que respeitasse as minhas limitações e me oferecesse crescimento pessoal e profissional. Então, eu mandei um currículo na Protege, em 8 dias eu me mudei para São Paulo e fui contratada. E era na área que eu queria, né? Eu estava no último ano de faculdade, então eu fiquei muito surpresa e muito feliz quando eu fui contratada. Foi bem rápido.
8 dias, né?
Isso.
Agora, doutora Eliana, em contrapartida, quanto tempo demorou sua contratação?
Pois é, olha só que coincidência, né? Ela levou 8 dias, eu levei 8 meses. Eu participei, eu trabalhava no banco. Fiquei 20 anos trabalhando em banco, saí num PDV, né, pedido de demissão voluntária. Fui trabalhar num escritório e comecei a procurar, verificar vagas para trabalho dentro da área corporativa, porque é o meu forte, né, eu gosto da área corporativa. E vi um anúncio que não identificava a empresa, mas que buscava um gerente da área jurídica trabalhista. E, na verdade, eu era, já tinha participado, né, já tinha sido gerente jurídico da área trabalhista no banco, e eu acabei me inscrevendo, mandei currículo, etc. Depois de um certo tempo, eu fui chamada, até é muito engraçado, no dia 1º de abril, para poder ter uma entrevista numa headhunter. E essa headhunter não abriu para mim nesse momento qual seria a empresa, me fez várias perguntas, disse que haviam recebido 500 currículos e que eles tinham extraído 15 currículos dos que tinham sido enviados, eu estava entre eles, e que eu passaria aí por um processo de seleção. Passado um mês, eu já estava desencanada, achei que não deu certo, né? Fui chamada de novo pela headhunter quando eles me abriram qual era a empresa. E neste momento eles já tinham 5 candidatos e não mais 15. E que dali para frente eu passaria a ter uma entrevista dentro da empresa. E foi o que aconteceu. Passou um tempo, fui chamada pelo diretor, que é o antecessor do Sr. João Cap, para me conhecer, para falar um pouco do serviço, para entender como é que era meu trabalho. Depois dessa entrevista, mais um tempo. E aí foi assim, eu fui sendo chamada, até que eu fui chamada para uma entrevista com o departamento jurídico que acompanhava a Protege desde o início. Com o escritório eu tive 2 entrevistas numa mesma semana. Passado um tempo, fui chamada de novo pelo diretor, que me disse, olha, vocês estão em 2 candidatos agora, e vocês vão passar com uma entrevista com o senhor Marcelo, ele quem vai tomar a decisão de qual é o candidato que fica com a vaga. participei de uma entrevista com ele, extremamente rápida e objetiva, que ele é assim, né? E esperei um pouquinho e, passados uns dias, recebi a ligação do diretor dizendo: olha, você foi escolhida, você aceita ficar na Protege? E aí eu comecei, dia 16 de dezembro de 1996, a minha trajetória, que já se passaram aí 24 anos. Comecei com o departamento jurídico, né? Criando o departamento jurídico trabalhista, depois assumi a parte civil, depois veio a parte tributária, aí a parte societária, marcas e patentes, e aí eu fui assumindo e criando um departamento jurídico parrudo, que desse todo o apoio ao Grupo Protege. De um tempinho para cá, em 2015, seu Marcelo tomou uma decisão de que gostaria que eu ficasse realmente para uma área mais estratégica, e aí dividiu o departamento jurídico, hoje tem outro gestor, e eu fiquei com a assessoria jurídica. E no ano passado, eu acabei assumindo também a área de compliance, de auditoria, de ouvidoria do Grupo Protege. Essa é a minha trajetóriazinha de 24 anos.
E nessa trajetória tem uma área que é a governança. E aí a gente tem a Letícia aqui com a gente, que é um exemplo de diversidade que a gente promove aqui no Grupo Protege, a Letícia PCD. E aí, diante desse desafio da área de governança, com política sobre o tema, liderada por você, doutora, você poderia falar um pouquinho mais sobre a importância da diversidade e as ações da Protege em relação a esse tema?
Governança, gente, e compliance são dois mecanismos que auxiliam a administração e a gestão de negócios. Elas acabam propiciando uma longevidade maior e uma qualidade maior ao negócio. E o que se espera, né, de uma empresa que assume esses mecanismos, e a nossa empresa abraçou esses dois mecanismos, é o trabalho dos funcionários com comprometimento, com qualidade, com responsabilidade, com ética e respeito. E aí nós entramos na diversidade, né? Diversidade faz parte de tudo isso. A nossa empresa é uma empresa que se preocupa com a diversidade e assume essa diversidade. O que é importante, na verdade, para a empresa é a capacidade que o funcionário tem de desenvolver as suas atividades. Isso depende de cada um de nós. Não importa se somos homens ou mulheres, se somos brancos ou negros, se somos deficientes ou sãos, se somos idosos ou jovens, todos têm capacidade produtiva e cada um tem uma característica própria que auxilia o crescimento da empresa. Por isso que é tão importante que as empresas sejam compostas dessa diversidade. Quando você pega um ponto específico para ser tratado, se você ouvir uma mulher, ela tem uma ótica diferente do homem, tá? O deficiente, ele vai ver de uma forma diferente do que a pessoa sadia, tá? O idoso, ele tem uma experiência, o jovem tem ele é arrojado, né? Ele tem um conhecimento que ele pegou agora, então ele tem ideias novas. Se a gente pegar esta diversidade e ouvir a todos sobre os pontos que a gente tem que desenvolver, as empresas têm muito a ganhar. Agora, a empresa, ela não faz distinção das pessoas por conta das diferenças. Cada pessoa é especial porque cada um é diferente. Então, o que precisa ser feito é: todos devem respeitar as diferenças. Isto é um princípio adotado pelo Grupo Protege e esse é um trabalho que me cabe de disseminar esse entendimento, tá? E estou aproveitando aqui até para falar que esta é a vontade da alta direção da nossa empresa, de que as pessoas se respeitem, inclusive, né? Não importa o tipo de diferença que cada um tenha, o que importa é: cada um é diferente, mas cada um tem a sua capacidade para desenvolver o seu trabalho. E é isso que importa.
Realmente é isso que importa, e a Letícia está aqui, né? Letícia, você comentou com a gente que ganhou alguns desafios recentemente. Conta para a gente quais foram esses desafios e como é que você se sentiu.
Há pouco tempo, uma de nossas colaboradoras foi desligada e suas funções foram delegadas a mim. E é muito gratificante quando você, quando uma, o seu superior ele olha para você e vê essa capacidade de abranger mais atividades. Isso é muito gratificante. E teve também um curso, né, que nós fizemos de brigada. Eu participei e em momento nenhum fui questionada quanto à minha aptidão para fazer o curso, né? E isso também foi muito gratificante. Eu participei de uma reunião há pouco tempo atrás sobre a política de diversidade e poder falar um pouco sobre diversidade, ao meu ver, é muito importante porque eu sou PCD e eu tenho uma visão diferente, né, das outras pessoas. E poder falar um pouco sobre capacitismo, que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Dentro do mundo corporativo ainda existe muitas expressões capacitistas e poder falar um pouco sobre isso faz com que a minha missão seja cumprida todos os dias.
Bom, a gente sabe que a presença feminina vem crescendo cada vez mais no setor de segurança e transporte de valores, né? Então, a doutora Eliana começou há 24 anos atrás, hoje está muito diferente, né? E eu queria saber, primeiro, da doutora Eliana, como é que ela sentiu nesses últimos 24 anos a presença feminina, não só na Protege, mas no setor também, que eu sei que você tem contato com o setor, né?
Exatamente, Paula. Eu, quando comecei há 24 anos atrás, era uma Protege em um segmento eminentemente masculino. E é impressionante como nesses 24 anos as coisas mudaram com relação à aceitação, ao reconhecimento do trabalho feminino, tá? Nesta área, que é uma área reconhecida como uma área própria para o masculino, né? Quando eu entrei até na Protege, nós éramos em 3 gestoras mulheres só. O resto, quando a gente tinha um seminário, tinha reunião, era muito homem e só as 3 mulheres ali presentes, né? Passado um tempo, isso foi crescendo. Hoje a gente tem a Vanderly, tem a Adriana, tem a Juliana, tem a Luciana, tem a Sandra. Então a gente vê que não é que são só essas mulheres que estão aqui presentes, eu estou falando em termos de gestão, né? A mulher sendo admitida em nível de gestão numa atividade que ela sempre foi olhada e reconhecida como uma atividade própria para o homem, né? Então você tem já muitas mulheres em nível de gestão. Temos muitas mulheres em nível de coordenação e não se fala na quantidade de mulheres que nós temos trabalhando hoje, não só no Grupo Protege, mas como no segmento como um todo. Então, isso é uma prova da mudança, do crescimento, da aceitação da diversidade pela nossa empresa, que o que vale não é, repetindo o que eu já disse, se o trabalho é executado por um homem ou por uma mulher, o que importa é a capacidade, tá, dessa pessoa, o comprometimento dessa pessoa em realizar um trabalho de qualidade da melhor maneira possível. E todos nós somos capazes, não importa quem sejamos, tá? Então, isso para mim é gratificante ver como isso está mudando e, principalmente, vendo esse resultado na área que hoje eu ocupo. Eu posso até acrescentar que lá atrás era muito difícil você ser... eu não digo que ser reconhecida, tá? Mas a facilidade dos meus colegas homens de trazerem determinados problemas, de terem tranquilidade para conseguir conversar com uma mulher determinados problemas difíceis. Eu, como gerente do jurídico e principalmente do trabalhista, eu analisava a justa causa. E na justa causa a gente analisa todo e qualquer tipo. E existe uma figura de justa causa chamada incontinência de conduta, que consiste na prática de atos sexuais dentro do ambiente de trabalho, seja de que forma for. E nós tivemos lá, logo depois que eu entrei, situações nesse sentido, e o gerente querer trazer para mim o problema e pedir orientação de como agir, o que ele deveria fazer, mas ele ter uma dificuldade enorme de se abrir e falar para mim o que é que estava acontecendo. De eu ter que falar, mas pode falar o que foi que aconteceu, mas assim, a barreira, porque eu era mulher, talvez por respeito, né? Homem, ele tem uma facilidade maior de trocar as informações entre eles não têm vergonha, não têm receio, porque estão entre homens, né? Mas trazer esse tipo de problema para uma mulher era uma dificuldade muito grande. Então, qual foi o trabalho que eu tive que fazer? Ter paciência, tá? Calma, tranquilidade e começar a conversar e fazer com que cada um fosse entendendo que eu estava numa posição que eles podiam falar comigo tranquilamente, tá? Que apesar de eu ser mulher, tá? Eu era uma advogada que estava ali, era uma gestora que estava ali, que ia ajudá-los a resolver um problema. E graças a Deus eu acho que eu fui, ao longo do tempo, conseguindo mudar isso, fui adquirindo respeito, fui adquirindo confiança, e hoje é gostoso eu sentir, sabe, essa relação dos meus colegas para com a minha pessoa e para com o meu profissional. Esse foi um desafio grande, mas eu acho que hoje ele está suplantado.
Com certeza. Letícia, você trabalha no Departamento de Segurança Corporativa e as pessoas podem ter a percepção de que é um departamento masculino. Então, conta para mim aí como é que é a presença de mulheres aonde você trabalha. Pessoas vão se surpreender.
Sim, por ser um departamento de Polícia Federal, todo mundo imagina isso, mas nós somos, no meu departamento, nós somos em 13, somos 10 mulheres e 3 homens, e nós somos maioria mulheres, e é muito gratificante trabalhar num ambiente onde tem tantas mulheres, onde nós temos 2 gerentes negros. Então é uma honra trabalhar num departamento com tanta diversidade, com tanto respeito.
Muito bom. Para as duas, vou começar com a Letícia de novo, vou voltar para a Letícia. Qual foi o maior desafio que vocês encontraram ao entrar na Protege?
Olha, tudo foi um desafio, né? Eu estava numa cidade nova, nunca tinha trabalhado, não tinha contato com o mundo corporativo, então tudo foi um desafio. E vem sendo um desafio todos os dias, né? É um mundo novo, mas a aceitação, sabe, o comprometimento de todo mundo, de te fazer sentir parte do grupo, isso é muito importante. Quando você é nova, esse sentimento de se fazer parte de algo é algo importante, isso é muito bom. Mas todos os dias são desafiadores.
E aí, já emendando que eu estou com você, Letícia, como é que foi a recepção na empresa desde o momento do processo seletivo e dos colegas de trabalho com você?
Nossa, eu não tenho como agradecer todas as pessoas, de todas as formas, por ser de outra cidade, por ser mulher, por ser PCD. Eu imaginei que teria um olhar diferente, mas não. Ao contrário, todo mundo me recebeu muito bem e eu venho aprendendo todos os dias e eu não poderia estar num grupo melhor, num departamento melhor, com pessoas melhores, porque todos os dias eu sou grata a cada um por me receber tão bem. Eu jamais imaginaria que eu fosse recebida dessa forma.
Que bom, a gente fica feliz de saber que a recepção foi excelente, né? E doutora, qual foi o maior desafio que você encontrou ao entrar na Protege?
Você, como advogada, você tem um conhecimento jurídico. É fácil você entrar numa empresa tendo toda a formação necessária para assumir um cargo como esse, seja o advogado júnior ou seja o gerente, tá? Sem você conhecer a empresa, é muito difícil, tá? Você conhece a lei. Mas como é que ela se aplica a esta empresa? Como é que ela funciona? Como ela existe? Quais são as características? E a nossa empresa, que é um grupo, é formado de um monte de atividades. Cada atividade ligada a um sindicato diferente, cada atividade com uma atuação regulatória diferente. Você tem uma Protege, uma Provig com Polícia Federal, você tem uma Proer com a ANAC. Como é que você lida com isso, né? Estudando e conhecendo. Esse foi um desafio grande inicial. Eu tive que me esforçar bastante, me esmerar muito para conhecer todos esses detalhes para que eu conseguisse dar as respostas corretas que me eram feitas e para poder defender a empresa direito no que é contencioso, nos processos, né? Então, eu tive que estudar muito, eu tive que ouvir muita gente e recebi muita ajuda nesse sentido. Agradeço muito todas as pessoas que me ajudaram lá no início e até hoje, né? Porque a gente aprende e tem desafios todos os dias. E nós não somos sabedores de tudo. A cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Eu digo hoje que a Protege é uma verdadeira escola. Você pode falar, como eu já disse, eu não vou ver nada pior ou mais difícil do que isso. Eu acabo encontrando. Então, isso estimula, porque a gente tem que ir, tem que estudar, tem que ver e tentar resolver. E ouvir as pessoas que, às vezes, têm mais conhecimento em determinada área para que você consiga achar a alternativa ou a solução adequada. Então, esse foi um grande desafio. Hoje, eu conheço a Protege na palma da minha mão. Então, qualquer assunto, eu tenho uma cabecinha generalista, né? Você me dá um assunto trabalhista para olhar, eu analiso isso, eu já estou vendo aqui, ali, que implicações em outras áreas pode ter. Mas por conta do conhecimento jurídico que eu tenho, pela minha formação profissional, mas por conta também do conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos, de como é o Grupo Protege. Esse foi um grande desafio.
E vamos falar de momentos marcantes que vocês viveram aqui na Protege. Letícia, me fala um momento marcante que você viveu aqui.
Olha, todos os momentos são marcantes, né? Quando você está no começo da sua carreira, todos os momentos são marcantes, mas como eu já disse, teve dois momentos que foram bastante especiais, que foi o curso de brigada. De uma forma pessoal foi importante, porque eu sou deficiente há pouco mais de um ano, então eu ainda venho me conhecendo, né? Então quando eu fui fazer esse curso, ninguém me questionou quanto à minha capacidade, sendo que muitas vezes eu mesma me questionava se eu seria capaz de fazer esse curso, né? É um curso que exige que você corra, que você pule, e foi um desafio pessoal. Agora nós temos esse projeto novo, né, de política de diversidade, então poder participar, poder falar um pouco, foi muito marcante, poder explicar um pouco mais sobre como é ser deficiente na prática, falar sobre capacitismo, mostrar para as pessoas, muitas pessoas não sabem o que é. Muitas pessoas no dia a dia dizem expressões capacitistas sem saber, sem ter esse conhecimento do que se trata. Então é muito marcante poder explicar para as pessoas e passar essa visão de quem vive a deficiência, de quem vive a diversidade na pele.
Muito bacana, Letícia. E doutora, fala um momento marcante.
Eu não podia deixar aqui também de falar que a nossa vida não é só Protege, né? A gente tem a família. Então, momentos marcantes para mim, na minha vida pessoal, o meu casamento, o nascimento da minha filha, o nascimento do meu filho e o nascimento das minhas duas netas, né? A Isabela e a Sofia. A vovó manda beijo para vocês, amo de paixão. E dentro da Protege, muitos, muitos. O reconhecimento, tá? A confiança que foi depositada em mim, que é depositada em mim para o desenvolvimento do meu trabalho, é uma coisa que realmente me deixa contente e feliz, e eu sou grata por isso, né? Outros desafios que são colocados para mim, como a implantação realmente do compliance dentro da empresa, LGPD, ouvidoria, auditoria, são coisas novas, né? E que exigem da gente um esforço muito grande, um aprendizado maior, porque são coisas novas mesmo. O desafio que a gente se coloca no sentido de mostrar para as pessoas como isso é importante, né? A questão compliance é uma questão, na verdade, a gente aprende desde que é pequenininho com o pai e a mãe da gente, né? De que você não pode pegar aquilo que não é seu, você não pode ficar desrespeitando seu amiguinho. Isso é compliance, que a gente traz para o mundo corporativo, é respeito e ética. Então, eu também sou agradecida por isso. Mas, o que mais me impactou, na verdade, Paula, foi a incorporação da Proforte. E eu vou dizer para você por quê. Durante muitos anos, o seu Marcelo vinha com o desejo da incorporação da Proforte na Protege. Entretanto, a Proforte é uma empresa que veio de uma empresa que o seu Marcelo trabalhou, foi sócio há muitos e muitos anos. Ele se desligou dela há muito tempo atrás, tá? Mas, infelizmente, o judiciário trabalhista acabava se voltando contra a Proforte por conta de débitos de SEG, uma empresa que faliu, né, depois de muito tempo que o seu Marcelo saiu de lá. Então, eu tinha muita preocupação em falar para o seu Marcelo, vamos em frente, vamos fazer a incorporação sem problema. Eu tinha preocupações, porque sabendo que as coisas se voltavam contra a Proforte, se fizéssemos a Protege, a gente poderia ter também aí um problema com a Protege. E o tempo foi passando e eu fui sempre desaconselhando. E todo mundo dizia, a incorporação não vai acontecer porque a Eliana não permite. Então, não é que eu não permitia, eu aconselhava que realmente não era o momento adequado. Mas o tempo foi passando, as coisas foram se acomodando, e aí quando eu vi que num determinado momento havia uma segurança maior, eu propus ao senhor Marcelo, ao senhor Juncap, que a gente consultasse profissionais proeminentes nas áreas para ouvir a respeito da questão de risco, e todos foram unânimes no sentido de dizer que não havia risco, que estava tudo tranquilo. Então eu falei para o senhor Marcelo, chegou um momento da gente fazer a incorporação. E eu fui colocada como sponsor desse processo. Então, eu que sempre estava segurando, fui a responsável por fazer acontecer. Não que eu tenha sido a pessoa que executou tudo, não. Todas as pessoas da empresa, DSC ajudou bastante, porque a gente tinha que ter autorização de Polícia Federal, então eles tinham que fazer todos os processos. Então eu fiquei na coordenação desse trabalho para que a gente conseguisse realmente levar a cabo a incorporação, que era um sonho do seu Marcelo. E tudo aconteceu, graças a Deus, sem maiores impactos, e eu fiquei muito feliz com isso.
Eu fiz parte do projeto também e eu sei o quanto você se dedicou, doutora, e o quanto foi tranquilo, sem muitos traumas, né?
Exato.
Qual atividade vocês realizam no dia a dia, profissionalmente ou não, que desperta em vocês o sentimento de que estão fazendo a diferença? Vou voltar para a Letícia. O que você acha que faz no seu dia a dia, ou na vida profissional ou não, que você pensa, nossa, eu estou fazendo a diferença?
Sempre que você trabalha com pessoas, e pessoas que por trás têm uma família e um trabalho, uma função que mantém a sua casa, que alimenta os seus filhos, isso é gratificante. Então, todas as vezes que eu vejo os colaboradores, os vigilantes, e eu vejo que por trás disso tem uma família, tem pessoas que trazem o seu sustento ali daquela empresa, eu me sinto útil, eu me sinto grata por isso. Então, eu acredito que seja essa a maior de todas as gratidões, né? É saber que tem pessoas ali que trazem o seu sustento ali daquele trabalho.
E você, doutora?
A diferença é falando pessoalmente, né? Isso que a Letícia falou é importante, né? Você trabalha e você leva do seu trabalho o sustento para a sua família. Você apoia as pessoas que dependem de você de uma forma ou de outra, né? Isso já é uma coisa que mostra para a gente que a gente está fazendo alguma diferença, seja um auxílio pequeno ou não. Com relação à questão profissional, não só dentro de empresa, mas focada na advocacia. Gente, eu desde pequenininha dizia que queria ser advogada, mas também adorava ser professora, e eu adoro ensinar. Então, quando alguém chega para mim com uma dúvida, e às vezes, obviamente, quando as pessoas trazem dúvidas para mim, são dúvidas jurídicas, né? É difícil trazer outro tipo de problema, mas muitas vezes essas pessoas, elas não são advogadas, né? E são leigas no assunto. E não adianta eu despejar em cima delas orientações com o juridiquês que a gente fala. Então, eu procuro buscar, sabe, aquilo que eu tenho dentro de mim de ensinar e achar uma alternativa de explicar, né? De uma forma didática para a pessoa entender mais facilmente aquilo que para ela é difícil, porque ela é leiga no direito, e quando eu vejo que esta pessoa entendeu e que eu ajudei, eu sinto que ali naquele momento eu fiz diferença. Pode ser pequeninas coisas, tá? Mas eu acho que cada um de nós, atuando assim, faz diferença, Tá? Então, essa é a minha forma de pensar. Faço diferença quando eu trabalho de uma forma adequada, comprometida, responsável, dando as informações adequadas e corretas, eu estou fazendo a diferença, porque eu não deixo a empresa errar naquilo que eu estou orientando. Então, tudo isso são atividades do dia a dia que fazem... É que a gente não pensa, né? Mas se você parar para pensar... Você fez uma diferença, né? Seja para a empresa, seja para um colega, seja para a sua própria família, para quem está ao seu lado precisando de um apoio.
Muito bom. Tem uma pergunta para nós três. Eu estou nessa também, hein, gente? Como as três se sentem fazendo parte de um time como o da Protege? Eu posso responder, já que eu estou aqui falando, né? Eu me sinto em família. Eu acho que a Protege é uma grande família. Apesar de sermos uma empresa de segurança, é uma empresa muito humana. Então, eu me sinto muito bem e muito à vontade trabalhando aqui. Eu gosto muito. Já vou fazer 5 anos de Protege. O tempo voa. E, Letícia, como você se sente fazendo parte do time da Protege?
Olha, como você falou, eu acho que é bem isso. Eu me sinto em família também. A minha família está toda em Minas. Então, tudo que eu preciso quando eu não estou bem, né, nós somos seres humanos, então nós passamos por coisas ruins e acabamos sem querer, às vezes, levando isso para o trabalho. E eu me sinto em família, as pessoas elas me acolhem, elas me ajudam, elas perguntam se eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa. E a Protege, ela causa isso nas pessoas, essa humanidade, né? Então eu me sinto em família também.
Você, doutora?
Então, gente, todo mundo já ouviu falar, né? Família Protege. Eu acho que isso resume tudo, né? Ela é uma empresa acolhedora, né? Eu me sinto bastante honrada, orgulhosa e muito grata de trabalhar no Grupo Protege.
Muito bom. Eu tenho duas perguntas que são parecidas, tá? Pergunta para as duas, qual seria a perspectiva de futuro profissional e desejo de vocês? Então, Letícia, o que, que você imagina aí num futuro próximo, sua perspectiva profissional? Conta aí para a gente.
Eu, por conta do meu acidente, eu tive que parar minha faculdade no último ano. Pretendo voltar, era para ter voltado esse ano, mas... Por N motivos eu não consegui, mas pretendo voltar, né? Eu parei no último ano da faculdade de Direito, então é isso que eu almejo, né? Poder seguir carreira. Mas hoje eu não me vejo em outro lugar que não no Grupo Protege. Mas é isso, é me formar, conseguir ajudar as pessoas de outra forma e quem sabe um dia ser metade do que a doutora Eliana é.
Futura advogada, né?
Isso aí.
Doutora, oi. Qual é a sua perspectiva de futuro profissional?
Antes disso, eu falar, Letícia, você tem que realmente continuar e tenho certeza que você vai conseguir realizar seu sonho. Você quer, você almeja, você tem determinação, então você vai conseguir com toda certeza. Gente, eu gosto do que faço, gosto do Grupo Protege, e meu desejo é continuar trabalhando cada vez mais dentro do grupo, me aperfeiçoando com relação aos novos desafios que foram colocados na minha mão, para que eu consiga orientar e fazer com que a empresa ela melhore cada dia mais sob esse aspecto agora da governança corporativa. A gente tem aí a ajuda de todos os departamentos, de todas as diretorias, né? Todo mundo trabalhando muito em prol da gente alcançar um compliance perfeito, né? Leva-se muito tempo para a gente conseguir chegar num ideal, mas aquilo que nós estamos fazendo já é muito. A gente já tem um código de conduta, a gente já tem o canal de denúncia, a gente tem um comitê de ética, enfim, a gente tem muita coisa já e trabalhando no sentido de ir melhorando cada vez mais, né? Então, o meu sonho a parte da diversidade, né, é da minha área, mas com muito apoio de RH para isso. Então, é importante que todos estejam engajados nisso. Mas meu sonho é continuar dentro do Grupo Protege, se possível for, e dando cada vez mais o meu melhor para que a gente consiga alcançar um projeto de compliance muito bom.
E chegaremos lá.
Se Deus quiser.
Letícia, quem te inspira?
Na minha vida pessoal, meus pais me inspiram muito. Eles me apoiaram e me apoiam todos os dias, em tudo que eu já passei, em cada decisão. Eles acreditam em mim, então eles me inspiram todos os dias. E na minha vida profissional, tem uma pessoa que me recebeu e me ensinou tudo que eu sei com a maior paciência, com o maior carinho, que é a Alexandra Bálico. E ela me inspira todos os dias pela profissional que ela é, pela mulher que ela é. E todos os dias eu posso falar que tudo que eu aprendi, tudo não, mas a maioria do que eu aprendi, tudo, a base para eu estar onde eu estou hoje veio do que ela me ensinou.
Muito bom, doutora. Eu tenho duas perguntas. Quem te inspira e como é ser inspiração de algumas pessoas aqui no Grupo Protege, porque seu nome foi citado no nosso último encontro?
Bom, eu vou começar por quem me inspira, tá? Pessoalmente falando, a Eliana que vocês conhecem hoje, ela foi moldada pelos meus pais, né? Então, eu não poderia aqui esquecer de mencioná-los. Eles foram os maiores inspiradores da minha vida, né? Eu sou o que eu sou hoje graças a eles. Dentro da Protege, tá? Eu queria agradecer muito a Adriana, que fez aquela menção, aquela homenagem para mim, que me fez chorar, inclusive. E eu quero que ela saiba que também ela me inspira, porque ela é uma pessoa extremamente determinada. Mas eu seria injusta se eu escolhesse aqui apenas alguns nomes. Então eu vou pedir licença para não declinar nomes e dizer o seguinte: todas as mulheres que têm a coragem de trabalhar, a coragem de mostrar a sua capacidade, a suplantar as suas dificuldades, são inspiradoras para mim, de uma forma ou de outra. Tem umas que são determinadas, tem outras que são corajosas, tem outras que conhecem muito e sabem como lidar com as situações, tem outras que são emoção pura e que fazem as pessoas se sentir bem ao seu lado, aquelas que são alegres e te contagiam. Todas elas são inspiração para mim, tá? E aqui eu queria dizer que a Letícia me inspira. Novinha do jeito que ela é e com o problema que ela teve que passar na vida, suplantando e tendo a coragem de seguir em frente, mudar da sua cidade, ir para uma cidade diferente, grande, assumir um emprego numa empresa que ela não conhecia e está aí, ó. Ela é inspiração para a gente também. A segunda pergunta: como é ser inspiração? Gente, de extrema emoção. Sabe? Saber que você, se você inspirou, é porque você fez uma diferença, né? Saber que eu fiz diferença para alguém, sabe, me enche de gratidão, me enche de alegria, meu coração fica enorme, tá? Então, essa é a resposta que eu tenho que dar e agradecer a homenagem que me foi feita. E se eu inspirar as pessoas, eu fico muito agradecida a Deus por isso e grata por estar fazendo bem para alguém, ajudando alguém de alguma forma.
Temos duas inspirações aqui, a doutora e a Letícia. A gente escolheu a dedo quem veio aqui falar com a gente, né? E para encerrar, Letícia, você está há um ano na Protege, mas eu sei que você já veio de uma experiência na área de segurança. Para as mulheres que estão começando agora, que querem entrar no mercado ou que já estão aqui e querem crescer,
olha, se eu pudesse dar um conselho, é que tenham coragem. Se você quer conquistar o seu espaço, se você quer viver desse mundo corporativo, tenham coragem, estudem, porque são muitas as oportunidades, né? Tem plano de carreira, Protege tem um plano de carreira incrível. Então, se é isso que vocês querem, busquem e estudem e tenham coragem, porque não é fácil, mas com coragem a gente chega lá.
Sempre. Doutora, qual conselho você daria?
Exatamente, não ter receio, tá? Não ter receio, buscar aquilo que almejam, sabe? Terem realmente a coragem de buscar isso. Como eu disse, todos são capazes. Às vezes falta uma coisinha assim para a pessoa enxergar isso. Então, tenham coragem. Se você tem anseio por desenvolver alguma atividade, estudem, vão em frente e mostrem que vocês são capazes, porque todo mundo é dotado de capacidade, seja de uma forma ou de outra. Somos diferentes, e ainda bem que somos diferentes, né? Imagina se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse advogado, se todo mundo fosse dentista, todo mundo fosse veterinário, como é que ia ser esse mundo, né? Então, o mundo é feito de diferenças. Cada um tem que entender o que quer fazer, porque a gente faz bem aquilo que a gente gosta, tá? Fazer as coisas que a gente não gosta, realmente, as coisas são empurradas, né? Se nós fazemos aquilo que a gente gosta, as coisas são feitas com prazer e elas dão mais certo. Então, identifique aquilo que vocês querem ser e não tenham medo, tenham coragem de correr atrás disso e mostrar que tem capacidade para o desenvolvimento daquilo que vocês prepararam.
Gente, antes de encerrar, queria saber se vocês têm mais algum recado para passar. A doutora quer mandar mais um beijo para suas netinhas?
Eu quero, se puder. Sou famosa. Eu falo tanto delas que elas viraram famosas. Isabela, Sofia, a vovó ama vocês. Mando beijo para os meus filhos também.
Letícia, tem mais um recado para passar antes de eu encerrar?
Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que resume muito a minha vida, que é: normal é ser diferente. Então, que nós tenhamos empatia e para olhar para as outras pessoas, não com pena, mas com empatia, e olhar e dizer: não, essa pessoa é capaz, se ela quiser, ela é capaz, porque normal é ser diferente.
Excelente encerramento, Letícia. Obrigada pela frase. E, gente, vamos acabando aqui o nosso mês da mulher. Então, só relembrando, os nossos encontros estão disponíveis no canal do YouTube da Protege. Se inscreva, acompanhe as novidades. Tem muita coisa boa para acontecer agora em 2021. 50 anos do Grupo Protege. A gente está compartilhando histórias muito bacanas de alguns colaboradores. Então, se inscreva para receber as notificações dos nossos vídeos. E também acompanhe no Spotify essas histórias dos 50 anos e os nossos encontros que aconteceram por aqui. Encerramos o mês da mulher. Agradeço a doutora, agradeço a Letícia e a todas as mulheres que participaram, e a gente se encontra numa próxima. Muito obrigada, tchau, até mais.
Podcast Protege, o seu canal de segurança.